ocorrência do trabalho. A liminar tem alcance nacional, né? Vale para todo o Brasil, produz efeitos imediatos e impede que o Instituto rejeite automaticamente os requerimentos pela ausência de carteira assinada ou ainda de comunicação de acidente de trabalho, que é o termo. A decisão foi concedida em ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o iFood, a seguradora MetLife e o INSS. Por determinação, o INSS não vai poder mais negar pedidos apenas porque o entregador é classificado como parceiro ou trabalhador autônomo, que a gente sabe que é a maioria, né, dos casos. Cada pedido deve ser analisado com base nas provas apresentadas. A determinação ainda diz que o INSS deve criar um fluxo administrativo específico para reavaliar os pedidos que foram negados e explicar o motivo, tá, deles. O Instituto vai ter 30 dias para apresentar um relatório detalhando como vai funcionar esse procedimento e também tem que criar um canal específico para esses profissionais entrarem em contato. Segundo o procurador do trabalho, Ilan Fonseca, que é o autor dessa ação, os entregadores do iFood estão enfrentando dificuldades para acessar a proteção previdenciária quando sofrem acidentes durante o trabalho. Que agora a gente tem essa determinação, né, Estevão? Eles não podem ter esse pedido negado. Afinal de contas, eles são trabalhadores, né?
Com certeza. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise. Mais uma participação, James Costa.
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Vamos lá.
Mas cada dia a gente se surpreende mais e amanhece com uma notícia pior do que a outra, né? Parece piada. Carnaval fora de época, é sério isso?
É, em agosto.
Carnaval em Brasília já não presta na época certa. Imagina fora de época. E muito me surpreende a Celina Leão permitir isso aí, porque ela cancelou a festa do aniversário de Brasília, que é muito mais importante do que carnaval, pra permitir uma baixaria dessa daí. É brincadeira, né?
Tá aí o Fernando.
Valeu, Fernando. Naquele contexto, o desfile iria acontecer pertinho das comemorações pelo aniversário. Aí, uma medida de cunho racional no que diz respeito à gestão das despesas, a governadora decidiu cancelar a festa, né? O mega evento que sempre marca o aniversário de Brasília. Aí tudo entrou no bolo, salvo engano, o carnaval também entrou no bolo, o desfile entrou no bolo. Mas eu já tinha até me esquecido, gente. Então, hoje nós voltamos ao tema, porque está no Metrópolis, uma matéria que chama a atenção. Na última terça-feira teve essa reunião no Ministério Público. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa e outros representantes apresentaram ao pessoal do Ministério Público, do DF, na Procuradoria, como é que está o desenho dessa festa, desse evento, como será o desfile. Presumo, não está na matéria, mas presumo que eles devam também ter apresentado essa questão orçamentária, né? Vai ter gasto nesse desfile? Onde será o desfile das escolas de samba em pleno mês de agosto? Enfim, de qualquer forma, é um tema polêmico. Convenhamos, é um tema polêmico. Como é que tá o trânsito mais à França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com alerta de acidente na BR-070, um pouco antes do setor H Norte, em Taguatinga, sentido Brasília, o que impacta, inclusive, o acesso à reversa pela rodovia. Você que dirige próximo do trecho, seguir pelas quadras facilita um retorno após essa ocorrência. Mas, no momento, se for jogo, a Avenida Hélio Prates tem uma condição melhor próxima ao Tagua Centro. No Fogo de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas, independente. Rodízio de um corte, experiência completa. Bar Fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas e 19 minutos, Márcia Paravise.
Estevão, bom dia, ouvintes. Estevão, como nós falamos ontem, tínhamos quase certeza disso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que ele tenha autorizado o vídeo produzido por inteligência artificial exibido na convenção do PL. Com isso, a responsabilidade pelo material passa a recair sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Lembrando que a ação foi apresentada pelo PT e agora será analisada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques. A justiça terá de decidir se o conteúdo configura um deepfake, uma deepfake tecnologia proibida pela legislação eleitoral, quando utiliza para manipular imagem, voz ou vídeo de candidato. Só lembrando os nossos ouvintes, no vídeo, Bolsonaro afirma que está preso e calado por uma decisão arbitrária e pede apoio à candidatura do filho à presidência. A defesa de Flávio deve alegar que o episódio ocorreu no período pré-eleitoral e também sustenta que integrantes da campanha do presidente Lula utilizam inteligência artificial em publicações nas redes sociais. Paralelamente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, investiga se realmente houve o descumprimento das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Se essa versão for mantida, caberá à campanha de Flávio explicar quem produziu o material.
Estevão. Esse é o grande dilema, digamos.
Exato.
Assim. Quem produziu aquele vídeo IA com Jair Messias Bolsonaro? A decisão foi de quem? Passou pelo Flávio, que é o principal interessado, é o candidato que apresentou, né, na convenção oficial a chapa. A chapa não, porque ele ainda está tentando um vice.
É.
Talvez seja uma chapa puro sangue, né? Do mesmo partido que o Flávio.
Sim.
E aí, a culpa vai cair nos ombros de quem? A responsabilidade vai ser assumida por quem? Cenas dos próximos capítulos. E parece que essa questão da IA está gerando uma rusga entre Alexandre de Moraes e o pessoal, os ministros do TSE, né? E nós estaríamos muito satisfeitos com uma certa intromissão do Moraes em questões eleitorais. A imprensa está divulgando isso muito hoje, né?
Sim.
Tudo é problema, Márcia, aprenda isso. Tudo é problema. Mais uma participação.
Bom dia,
Bom Estevam. Dia, tudo
Bom
bem?
Bom dia, bancada.
Bom dia. Aqui é
Ediane de Sobradinho.
Fala, minha querida.
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho uma pouca vergonha esse negócio. Não que a gente não tenha que ter celebrações, festejos, isso faz bem pra gente também. A vida é uma correria, é pesado. Mas eu acho que pra poder fazer festa, celebração, tô falando a respeito desse carnaval aí fora de época, em agosto.
Sim, sim.
As outras coisas tinham que estar em dias, em ordem. A saúde tá péssima. Outro dia, essa semana, eu fui na UPA de Sobradinho 2 para ser atendida, eu esperei quase 11 horas.
Ah, não é possível.
11 horas para ser atendida. É desumano que se faz dentro dessas UPAs, sabe? Dinheiro tem. O problema é que o dinheiro é desviado ou pro bolso deles, dos políticos, porque é a maneira mais simples que eles encontraram para poder desviar dinheiro para eles. Ou eles investem o dinheiro em coisas assim que neste momento, não é importante, gente. Não é importante. Quem vai estar lá celebrando o carnaval, amanhã ou depois vai precisar de atendimento médico. E aí, que vergonha! Não tem. Aí eu fui numa consulta que durou, sei lá, 15 minutos, menos de 15 minutos, sabe? Depois de esperar quase 11 horas. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo total, uma falta de vergonha. Falta de vergonha do governo do Distrito Federal fazer um negócio desse. Obrigada
Olá,
pela
querida.
Oportunidade, Ediane de Sobradinho.
Valeu,
desculpa,
Ediane.
O áudio grande.
Tá registrada aí a sua participação, registrada e respeitada a sua opinião. Vamos pegar o gancho? Foi uma ação que deve ser muito elogiada. A gente, né, percebe, né, o quão desgastada tá a área da saúde no DF, não é de hoje, né? Isso não é novidade. Mas teve uma ação, eu não me canso de elogiar, não vai resolver, longe disso, né? Longe disso. Só que pelo menos o GDF, a Secretaria de Saúde, vem usando a tecnologia para mostrar em tempo real e aí te dar a oportunidade, será que é a oportunidade mesmo, de escolher. Poxa vida, tô olhando aqui, a emergência do Hospital de Taguatinga não dá, tem 150 pessoas esperando. Deixa eu ver Ceilândia como tá, deixa eu ver o Gama. Te dá a oportunidade de pelo menos escolher. Não é que você vai chegar lá, Mil Paraíso vai ser atendido na hora. Mas pelo menos você tem a noção do que está acontecendo em tempo real. Então, vamos aproveitar, dona Bárbara.
Vamos lá,
destacar.
Estevam. De olho aqui no portal que você citou, né, que mostra como é que está a fila de espera dos hospitais em tempo real, a gente percebe que o Hospital Regional de Taguatinga segue na liderança, viu? 87 pessoas aguardando atendimento por lá, metade mais ou menos ali, 42 pessoas aguardando atendimento em ortopedia. Ali na segunda posição, Estevam, a gente vai ter que dividir para três hospitais, viu? Planaltina, Paranoá e também o Gama estão com 39 pessoas aguardando atendimento nesse momento. Depois, os atendimentos dos hospitais, as filas estão mais tranquilas. Ceilândia tem 25 pessoas aguardando atendimento, porém, Braslândia, 9. Hospital Regional do Guará tem 2 pessoas aguardando atendimento. Hospital da Asa Norte, 11 pessoas aguardando atendimento. No Agamib, 3 pessoas aguardando atendimento. Em Samambaia, 6. E em Sobradinho, 9 pessoas aguardando atendimento. Lá no Hospital São Vicente de Paula, não tem nenhum paciente aguardando atendimento neste momento, Estevam.
Qual que é o site?
É o clst.saude.df.gov.br. Se a pessoa olhar pelo celular, dá para ela colocar a especialidade que ela está buscando e vai aparecer quais hospitais têm na emergência essa especialidade e vai ficar mais fácil ainda dela fazer essa busca, Estevam.
clst.saude.df.gov.br. clst.saude.df.gov.br. Eu separei aqui um tema muito interessante também para hoje. O que o brasileiro pensa de influenciadores, artistas e atletas que fazem propaganda das bets? Saiu uma pesquisa inédita, realizada pela organização não governamental inglesa Morning Common, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ipsos IPEC. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: 50% dos brasileiros têm uma visão negativa de influenciadores que anunciam bets, enquanto 19% tem visão neutra e somente 9% tem uma impressão positiva dessas pessoas. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de 16 anos ou mais de idade em 130 cidades nos últimos dias 4, 5, 6, 7 e 8. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ô, raiva que eu tenho dessa margem de erro. E agora eu vou ter que falar esse negócio toda hora, mas tem margem de erro. Da parcela de brasileiros que tem uma visão negativa sobre famosos que fazem propaganda de apostas, 22% dos ouvidos avaliam que esses influenciadores são, pesado, hein? Irresponsáveis, egoístas, manipuladores e não têm ética. Que coisa, hein? Outros 17% afirmam que são más influências e exploram as pessoas. É... Tem atleta que se recusa a fazer propaganda de bet, tem personalidade mundial que também já se recusou.
Por conta dos reflexos que a gente tem visto na vida das pessoas, né, Estevam? É, essa pesquisa que você citou aí me fez lembrar uma parte de um show que eu fui do Whindersson Nunes. Sim. Ele falava o tanto que ele foi criticado na época que ele largou a Luísa Sonza, né?
Sim,
que,
eu me lembro.
Enfim, ele falou que falaram que ele era... Vamos lá, é uma palavra que a gente usa aqui, mas... Que ele havia sido trocado pelo outro cantor lá, o Vitor, e aí ele falou que aquilo ali martirizou ele. E que quando veio a questão das bets, ele aceitou. Mas justamente pra dar, tipo, né, uma revanche contra as pessoas que estavam falando contra ele. Então, ele visualizou que aquilo ali faria mal pras pessoas, mas como as pessoas estavam fazendo mal pra ele, ele tava nem aí. Ou seja, eles têm consciência do mal que faz.
Ah, com certeza, ninguém é ingênuo. Ninguém, já. Galvão Bueno fez, né? Tem atleta aí da seleção que já fez também. Jornalista fez. Enfim, é complicado.
Muita gente faz e tá ficando cada vez mais comum a gente ver, né, normalizar as bets na nossa realidade.
Sim.
Mas fujam, enquanto é tempo.
Pois é. Tem até uma matéria hoje no Estadão que diz que pelo sistema montado é um jogo de azar. Você dificilmente ganha. O esquema é montado para que as bets ganhem. Antes do intervalo, mais uma participação, vamos lá.
Nossa, esse carnaval de
agosto?
Fora de época. Aqui em Brasília, com essas escolas de samba mortas. Parece que estão mortos desfilando. Não, moço. Vai usar o dinheiro para outra coisa. Deixa assim. Isso não influencia em nada na vida de ninguém. Essa bosta.
Opa!
boa ideia.
Tua boca.
Minha primeira vez com vocês. Bom dia,
mano. Valeu, meu querido. Obrigado. Bem-vindo.
Não,
mas tiro.
Não.
Tá bom?
Tiro. Deixa essa bolsa pra lá.
Era a primeira vez ouvinte. Eu não podia deixar.
É a primeira vez. Deixa ele desrepresar. Estevam, ouvinte.
Depois uma dessa, vamos pro intervalo.
Não, o ouvinte tá mais leve agora.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:29.
Rádio Metrópolis 104.1.
Gigantes globais pressionam Estados Unidos para barrar tarifa contra produtores brasileiros.
Vamos aos destaques,
vamos lá, Kátia Maranhão. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Júlia Ramazotti, vamos aos nossos participantes.
Aqui é a Cíntia de Arniqueiras.
Oi, Cíntia.
É, concordo completamente com a Kátia Maranhão.
Júlio César, ponto desse aplicativo Planaltina da Elva.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. De segunda a sexta, às 15h.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat zero quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Rádio Metrópolis.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E a te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Semana Secomper, muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês e participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira: coxão mole quilo 36,78, filézinho sassami ou filé de peito Copacol 800 gramas 13,98, café do sítio almofada 500 gramas 22,89, Nescau 350 gramas do Clube Mais 7,99, Heineken 330 ml 5,89. Se beber, não dirija. Papel Qualité leve 24, pague 22, 23 e 99. Mais vantagens com o Voon. Semana Secomper, aproveite.
Taxa zero na Saga Nissan. Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio. Na Rádio Metrópolis.
8:32, estamos de volta. Eu falei que ia ser rápido. Deixa eu destacar aqui o tema de hoje da nossa enquete. Estava eu chegando aqui à redação e a Bárbara Michelini me mandou um link com a matéria do Metrópolis. Eu abri a matéria e confesso que me surpreendi, porque eu já tinha esquecido disso, né? Eu acho interessante, importante, em termos culturais, as escolas de samba do DF têm a sua tradição, podem melhorar muito, como os blocos de rua melhoraram, o Carnaval de Brasília teve um avanço, tudo isso é notório, tá? Agora, eu achei muito estranho, é surpreendente que haja um desfile das escolas de samba do DF no mês que vem, pleno mês de agosto. Você se lembra que o desfile estava marcado para acontecer pertinho do aniversário de Brasília, lá atrás, dia 21 de abril. Porém, foi suspenso naquela ocasião, 10 dias antes, por decisão da governadora. Envolveu, acho que, licitação, questões orçamentárias, foi uma decisão de cunho bem racional do ponto de vista financeiro. Só que na última terça-feira teve uma reunião no Ministério Público com representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Reunião para avaliar, está na matéria do Metrópolis, medidas adotadas para realizar o desfile das escolas de samba em agosto, no mês que vem, né? E aí vem as nossas perguntas para você. Você acha importante realizar esse desfile fora de época? É um momento de crise orçamentária, é inegável. Ou você acha melhor deixar para o ano que vem mesmo, no período de carnaval? Teoricamente, você teria uma coisa mais planejada, com recursos mais bem definidos e até, quem sabe, um tempo para uma campanha que chama, por exemplo, turistas para a cidade. O que você acha? 8220041.
Bom dia, bom dia,
bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, James.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Ouvintes também. Eu sou o Gel de Itabatira Norte.
Fala, Gel.
Pessoal, pra que fazer um carnaval agora em agosto, sendo que o carnaval já tá bem ali em fevereiro? Não é mais fácil guardar, né? Poupar o dinheiro que iria gastar agora e juntar um pouco a mais e fazer uma festa de melhor qualidade, né, de melhores alegorias, né? Porque a gente vê que, assim, é sem nexo, né, fazer um carnaval fora de época, sendo que a gente poderia fazer algo bem melhor, mais organizado e de melhor qualidade em fevereiro do ano que vem. Um forte abraço a todos.
Pra você também, meu querido, tá registrada a sua participação, concorrendo como os demais a um par de convites pro cinema e o combo de pipoca de volta ao giro da nossa equipe José Silva.
Ô Estevão, a Petrobras gastou 14 milhões em uma campanha publicitária para explicar ao público os impactos da alta dos combustíveis em meio ao cenário de guerra e instabilidade no mercado internacional.
14 milhões de reais?
Pois é, a estatal havia solicitado que o valor investido permanecesse sob sigilo, alegando que a divulgação poderia revelar sua estratégia de comunicação e possivelmente afetar a competitividade da empresa. Só que o montante acabou sendo citado em um documento oficial e que se tornou público. A campanha foi lançada em um momento de forte pressão sobre os preços dos combustíveis, com o objetivo de esclarecer como os fatores, como a cotação do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e os custos de produção influenciam o valor pago pelos consumidores. Só que assim, Estevão, a oposição ao governo Lula questiona esse gasto. E também uma frase que eles utilizaram aí no mote da...
Que campanha foi? Eu não me lembro.
É uma campanha agora em abril.
Foi em abril.
Foi feito ali por abril.
Resgata 14 milhões de reais para a campanha publicitária.
Foi veiculada na TV, na internet, que tinha inclusive uma frase dizendo assim, Estevão, o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir o valor do combustível. Então, eles criticam esta frase, porque, em outras palavras, o que é que eles dizem? É uma possível campanha do governo disfarçada, né? Na avaliação dos deputados bolsonaristas, houve mistura entre comunicação corporativa da empresa e defesa política do governo federal. Só que a Petrobras respondeu dizendo que a referência, né, que diz que o governo está fazendo a sua parte, não constituiu o objeto central da comunicação e tampouco teve finalidade de promoção institucional de ente público. Estevão Damásio.
É. Obrigado, Josi, pela participação. 8 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que o presidente Lula sancionou aquela lei da pensão por PIX ou o PIX Pensão. Daqui a pouquinho. Participação da Mais a França atualizando o trânsito para você, motorista.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, agora com alerta de óleo na pista, no início do Eixão Sul. Para você, motorista, se localizar melhor, é logo após a EPAR, depois do viaduto Camargo Corrêa, sentido Brasília. O que, inclusive, impacta muito o trânsito. Aqui nas nossas câmeras, observo que o engarrafamento se concentra após o balão do aeroporto. Você que está pela EPDB, dá uma esticada até a Ponte das Garças. praças, facilita o acesso à L4. Quarta e quinta verde com qualidade e frescor é no Big Box. Aproveite, patinho bovino, peça o pedaço quilo, R$39,98. Viver bem começa aqui. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 39 minutos. Márcia Parabis, você tem informações aí do Pix Pensão daqui a pouquinho?
Tenho sim,
Estevam.
Vamos lá,
então, porque parece que o Lula sancionou ontem essa lei.
Né? Exatamente, o presidente Lula sancionou exatamente ontem a lei que cria o chamado Pix Pensão. É um sistema de cobrança automática de pensões alimentícias. A nova regra permite, por decisão da justiça, que o valor seja debitado diretamente da conta do devedor e transferido ao beneficiário. A medida amplia a cobrança para alcançar também trabalhadores autônomos, que hoje enfrentam menos mecanismos de desconto automático. Se não houver saldo na conta, a justiça pode determinar o bloqueio de outros bens até chegar ao valor da dívida. A lei também determina que o Conselho Nacional de Justiça passe a reunir dados sobre processos de pensão alimentícia para subsidiar políticas públicas. A nova legislação entra em vigor daqui a um ano, tá? Então,
Só daqui a um ano. Não sei, sinceramente. Há leis que, obviamente, precisam de uma certa ou de uma regulamentação mais completa. Eu, particularmente, num tema tão relevante quanto este, é uma forma de dar à mulher que depende da pensão alimentícia para dar de comer, para custear questões de educação com os filhos, depende muito mais de segurança, de uma regularidade. Muitos ex-companheiros não honram esse compromisso. Então, o Pix Pensão é para acabar com esse negócio de desculpas dadas geralmente pelo homem.
Estevam, sabe o que é que me pega? Você falou desculpa.
E agora vai ter uma regulamentação de um ano para que entre em vigor?
O que me pega é justamente isso que você falou, porque quem fica com a criança, e os dados dizem que a maioria são as mães,
Sim.
elas podem não ter carteira assinada, elas podem não ter trabalho, podem não ter casa, mas elas dão um jeito de dar o café, o almoço, o jantar para a criança, a educação e um teto. Ah, eu não tenho trabalho fixo, ela vai passar roupa, ela vai faxinar, ela vai panfletar. Agora o pai simplesmente diz, eu não tenho dinheiro e pronto. E não paga nada, e não dá nada. Ah, é porque eu não tenho. Mas fim de semana tá no bar bebendo. Então, mas eu conheço casos de homens que utilizam conta de parentes, irmã, amiga, e todo o dinheiro que pinga, manda pra ela, ela saca e dá dinheiro vivo pra ele. É complicado você tá roubando do seu próprio filho.
É isso. É. Vem aí o Pix Pensão, então. Pelo menos já foi sancionado ali, embora, como frisou a Márcia, vai entrar em vigor daqui a um ano. Mais participações.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bom dia.
Estevam, eu tô mudando totalmente o rumo da pesquisa. Eu quero falar sobre o metrô. Mas, Estevam, hoje o metrô ficou 25 minutos sem passar um trem.
É mesmo?
É muito.
Não cabia ninguém no metrô. Nossa, a Assembleia de Jesus, esse negócio de carnaval, investiu um pouquinho no metrô, né? Porque tá sendo desumano o que o metrô tá fazendo com as pessoas. É desumano.
Vamos checar, inclusive, essa informação que é relevante, né? Já mandamos uma mensagem para a assessoria do metrô para checar, segundo nos relata o nosso ouvinte,
Antônio Nazaré.
O Antônio. Ele não falou estação, não. Mas ficou mais de 20 minutos sem passar um trem. Será que ainda é reflexo do descarrilhamento essa semana que aconteceu e que afetou demais, né, em algumas estações, o funcionamento do metrô? Estações ali da Asa Sul, principalmente? Daqui a pouquinho teremos a resposta, né, Bárbara?
Isso, a gente já mandou, Estevam, já tem aí quase 15 minutos e a gente só respondeu a resposta seguinte: vamos verificar. Ou seja, de pronto eles não tinham essa informação.
Vamos continuar checando. Obrigado, Antônio, por nos passar essa informação. 8h43, vamos mudar de assunto, porque dor persistente no ombro, no punho ou no braço pode ser a tal da LER. Lesão por esforço repetitivo. Nós convidamos hoje a fisioterapeuta Amanda Ramos, e vai nos explicar ou dar informações interessantes sobre o tema. Tudo bem, Amanda? Bem-vinda.
Bom dia, tudo jóia. Prazer estar com vocês.
Privilégio é nosso. Amanda, segundo o Ministério da Previdência, essa é uma das maiores causas de afastamento de trabalho no Brasil, né? As lesões por esforços repetitivos. O que que a senhora tem de informação relevante para dividir com o nosso ouvinte inicialmente?
Exatamente. Uma em cada quatro pessoas sofrerão dessa dor e afastamento do trabalho por esse motivo. Então, é uma grande causa e ela, na realidade, é mais fácil de se resolver do que imaginamos.
É mesmo? De que forma, por exemplo?
Um dos grandes motivos dessa lesão, dessas dores, vem de hábitos. Não é apenas de um motivo, mas de um somatório de atitudes, de escolhas que fazemos do nosso dia a dia. Então, pequenas mudanças como... A cada uma hora, mudar de posição, de postura. Amanda, mas eu trabalho sentado o dia inteiro, como que eu vou mudar de postura? Ajusta a sua cadeira, se espreguiça, levanta um pouquinho, senta, coloca o celular a cada uma hora, já vai fazer diferença. Um outro fator importante, se você não faz atividades físicas regulares, você tem uma fraqueza muscular, isso aumenta a sua chance de dores e de afetar o seu trabalho, o seu desempenho. O seu humor ali no trabalho, não só em questão de afastamento. Outro fator é você manter essa região fortalecida, procurar uma atividade física que goste. E isso engloba muito mais coisas, né? Então, um trabalho muito estressante, que te deixa muito tensa, a região de trapézio, a região de ombro muito tensa, aumenta a chance de dor. Então, fazer atividades como hobbies, que te deixam, trazem bem-estar, te deixam mais feliz, também te ajudam. Então, assim, aqui são só alguns fatores fáceis de estar mudando na rotina que vão impactar não apenas no seu trabalho, mas também na sua qualidade de vida, no seu dia a dia.
É, a ergonomia, né, e o mobiliário do local onde você trabalha ou da sua casa também influenciam muito, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui sempre, estou sentado. Eu estou mexendo o trapézio, alongando o pescoço, que é uma região que acumula muita pressão, a pressão do dia a dia, né, Amanda?
Isso com certeza. Foi um fator que eu nem toquei inicialmente, porque a gente já bate nessa tecla, né, sempre, mas dá muito certo. Isso tem uma influência muito grande. Só você pensar, um exemplo simples para você que está escutando a gente, se você pegar o seu dedo, puxar ele para trás e segurar por um minuto apenas, na hora que você faz esse teste depois, vocês vão ver. Só na hora que soltar o dedo, um minuto depois, vai estar dolorido. Então imagine você com uma falta de ergonomia no trabalho, que fica tudo assim desproporcional em questão do que está alongando, o que está encurtado. Então isso afeta diretamente nessas dores de ombro. Então tá certinho. Então ter uma boa ergonomia do trabalho é essencial.
Tô alongando aqui, já tô. Eu tô na fase do condor. Sabe o condor?
Condor no ombro,
mas eu tô fazendo exercício físico. Tô fazendo, mas tenho dor, não tem jeito. Tem pergunta de ouvinte aí? Vamos lá.
Bom dia, Rádio Metrópole. Bom dia.
Bom dia.
Bancada.
Bom dia.
Pois é, eu tô vendo essa história dessa médica aí, dessa dor. Eu tô com a dor há uns 3 meses, do meio do braço pro ombro. E eu vou no médico e não tem remédio pra essa dor. Durante o dia eu trabalho normal, eu sou empregada doméstica, durante o dia eu trabalho normal. E ontem à noite eu não consigo dormir de tanta dor. Boto o braço para um lado, boto para outro, boto e jogo. Agora tá afetando até o nervo do pescoço. E não acho remédio nenhum que vai nessa dor. E meu nome é Maria. Eu queria saber com essa médica qual é o remédio melhor.
É, a Amanda é fisioterapeuta, mas eu não sei se a Maria já procurou. Qual a especialidade médica antes de sessões de fisioterapia que vão complementar muitas vezes o tratamento? Ela poderia procurar, hein, Amanda? Se ela tiver a possibilidade, claro, né?
Claro, Maria, foi muito legal você trazer essa queixa, porque ela é muito frequente. Você vê que é uma dor que mistura, não é apenas uma dor no ombro. Você começou a escorrer uma dor que desce para o braço e você finalizou assim, com a resposta-chave da charada, que é uma dor que você sente até o pescoço. Então, às vezes, essa dor no ombro, ela tá intensa, mas o problema não tá sendo do ombro, tá sendo do seu pescoço, que tá comprimindo o nervo, que que alimenta o seu ombro. Então, esse é um sinal de alerta para nós. Quando tem uma dor irradiada, principalmente se ela descer abaixo do cotovelo, uma dor que dói no pescoço, que o dor no ombro, que dói mesmo em repouso, a gente já não associa mais a apenas uma dor no ombro. Nós começamos a desconfiar de uma compressão neural que vem ali do pescoço, coluna. Então, o principal médico aí não seria um especialista em ombro, seria um especialista em coluna, seria um ortopedista, um neurologista especialista em coluna. Esse é quem vai mais te ajudar. Mas, já te dando algumas dicas dentro da sua queixa, Maria, se você fizer mobilidade para torácica, você joga e dá um Google, mobilidade para torácica, mobilidade para pescoço, isso pode já começar a melhorar muito a sua dor no ombro, porque quando a gente deita à noite e dói, a torácica está com uma compressão, então a gente começa a ver o todo e aí fica mais fácil te ajudar.
Pois é, não é normal, longe disso, você deitar para dar uma relaxada e para descansar e doer, né? Tem mais uma?
Bom dia, Rádio Metrópolis. Aqui é Cristiana da Serena Norte. Fala, eu quero saber da doutora aí, eu sinto muita dor no braço, no ombro, assim. Fiz exame e tudo, acusou bursite e outros problemas. Mas tô boinha, de repente eu tô com essa dor, que nem remédio seguro e não consigo nem mexer o braço. O que é que eu devo fazer? Eu até me afastei pro INSS, mas voltei de novo, mas o médico disse que essa doença é crônica, né?
Pois é, é mais comum do que a gente imagina. Por essas duas participações afetas à nossa entrevista, você percebe como é comum a pessoa ter dor. É comum, mas não é normal. Nós não podemos banalizar o convívio com a dor. E aí, Amanda, que você pode responder para... Qual o nome dela, o seu James Costa?
Deixa eu pegar aqui e recupera. A Cris.
É a Cris. Para a Cris.
Cris, entra um pouco na situação da Maria por ser uma dor tão intensa que faz perder a força do seu braço. Então, eu também iria para exercício de mobilidade da coluna e não apenas do ombro, para a gente conseguir resolver o ombro. Faria mobilidade da coluna torácica.
Deu uma falhada aí, Amanda. Amanda, deu uma falhada aí. Repete, por favor. Vamos dar uma rebobinada porque picotou o seu celular.
Vamos
lá, pode prosseguir.
A questão dessas dores, quando vem intensas, ela se parece um pouco com a da Maria, a solução, que é fazer exercícios de mobilidade para sua coluna torácica e cervical e você buscar uma vida ativa. Porque até se, assim, Amanda, mas é uma dor crônica, certo? O padrão ouro de tratamento para dor crônica é fazer exercícios físicos. Amanda, mas dói fazer exercício. Então, que tal começar com uma caminhada que não vai estar mexendo diretamente no ombro, mas vai estar gerando todos os hormônios, mexendo no seu organismo inteiro. Então, o caminho para te ajudar para uma dor crônica, essa dor no ombro, seria você ter hábitos de exercícios, você fazer mobilidades não focadas apenas em ombro, mas também cervical, torácica, e incluir outros hábitos alimentares, de alimentos menos inflamatórios, ter melhores hábitos de uma noite de sono. Isso pode te ajudar demais a resolver realmente o seu problema. Focando, mais uma vez, principalmente mobilidade coluna torácica e cervical. Esse é um ponto diferencial para melhorar as dores no ombro, que muitas pessoas não enxergam, por isso fica uma dor tão persistente.
Para fechar, nós temos a participação de uma profissional que mexe muito com as mãos, com o punho.
Eu acho que é a esposa dele, no caso.
É uma cabeleireira. É a esposa do nosso ouvinte, que é cabeleireira, né? Atua no salão de beleza. E é esforço repetitivo, não tem jeito, né? Ou será que tem?
Uma pergunta aí, Estevão, para nossa especialista aí em essas dores no pulso e etc. Como que uma cabeleireira que faz aquela escovinha, que faz aquele movimento repetitivo o tempo todo, como é que ela faz para acabar com essas dores ali no pulso dela? Porque não tem como, a escovinha ela é feita daquela forma, não tem como mudar a posição, né?
Pois é, desafio, hein, dona Amanda?
Esse sim, ele encaixa muito mais com a lesão da LER, né? Que é o esforço repetitivo, tá ali com o braço levantado, então é um esforço muito grande. No seu caso, as dicas já são diferentes. Eu já digo para você o seguinte, pensa nos movimentos contrários. Um exemplo, se você faz muito escovinho, o braço tá para cima, certo? Tá em flexão, para frente. Faz alongamentos na direção oposta posta, coloca o braço lá atrás. Então, na hora de fazer os alongamentos, antes de você trabalhar, você leva o braço lá atrás e volta. Pensa em todos os movimentos contrários da sua rotina. Então, isso vai começar a trazer um equilíbrio para a articulação. Imagine um peso, você está puxando mais para um lado que para o outro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto entra no de sempre, né? Que é trazer um fortalecimento para esse ombro, para ele suportar a sua necessidade do trabalho.
Aí entra, por exemplo, uma sessão de musculação ou sessões de musculação. Fortalecimento muscular. Sim. É um grande caminho também, né?
Ele é essencial, assim. Na verdade, é o principal. Certíssimo.
Legal, Amanda. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho, viu?
Muito obrigado, ótimo dia, abençoado para todos.
Amém.
Se você ligou o rádio há pouco, pegou no meio do caminho, Amanda Ramos, fisioterapeuta, foi a nossa convidada. A convidamos por quê? Para repercutir dados do Ministério da Previdência, segundo os quais o LER, a lesão por esforço repetitivo, é uma das maiores causas de afastamento de trabalho no Brasil. Então, todo mundo levantando.
Levanta aí.
Agora aqui é exército. Aê, aê. Todo mundo levantando. Aê. Mexendo o pescoço. Pescoceiro. Ainda bem que não tem câmera nesse estúdio.
Tem.
Que vocês possam não ver a situação neste momento aqui.
Graças
no
a Deus.
Bárbara rodando o pescoço mais do que peru.
Demorei até pra levantar.
A Josi desistiu, sentou. Desistiu. Eu não tô fazendo nada, só tô de pé, já é alguma coisa.
Tô comandando.
E a Márcia também tá numa posição bem ereta agora. O James foi o único que não levantou.
Levantei, já estava de pé.
Agora de 15 em 15 minutos, todo mundo levantando e mexendo o pescoço.
Melhor coisa.
Pronto. Melhor coisa que você faz.
Tem mais gente pra participar? Não?
Várias, vamos lá.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bom dia.
Vai, Estevam, se o Lula falou que vai matar no primeiro turno aí, mais o alto, marca esse carnaval aí pra outubro, moço. Já que vai ser 4 anos de sofrimento aí, vamos dançar mais um carnaval logo em outubro aí. Porque se deixar pro ano que vem, não vai ter, não.
Esse é o Benedito de Planaltina.
É o Benedito de Planaltina. Valeu, Benedito. José Silva.
É, Estevam Damásio. Parece que aquele grupo Legendários não anda em alta em algumas regiões do país. A Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu orientar pastores, presbíteros, diáconos e demais membros da denominação a não participarem do movimento cristão Legendários. A decisão foi aprovada pelo Supremo Concílio, que é o órgão máximo da Igreja, após a conclusão de que algumas práticas adotadas pelo grupo não são compatíveis com a doutrina presbiteriana. Segundo a Igreja, o principal motivo dessa determinação é que o Legendários utiliza métodos considerados próximos ao coaching, além de experiências de forte apelo emocional e práticas que, na avaliação da Igreja, não têm fundamento nas Escrituras. Ainda para a Igreja, esses elementos podem comprometer o princípio de que a Bíblia é a única regra suficiente de fé e prática para os cristãos. O Legendários é um movimento voltado exclusivamente para homens e ficou conhecido por promover retiros em meio à natureza. Já se imaginou, Estevam, você fazendo aqueles desafios físicos, tendo aqueles momentos de oração, palestra, né? Eles dizem que se aprofundam ali na questão da liderança da família, no cuidado com a mulher. Só que eles cobram um preço que não é tão baratinho, tá, Estevam?
Gente, é tudo uma questão de escolha.
É, mas aí eles utilizavam os membros da Igreja, né? Eles faziam ali a...
Mas é um movimento, embora eles neguem que esteja relacionado a determinada igreja, mas é um movimento com religioso.
Sim, sem dúvida.
E vai quem quer, paga quem quer.
Você lembra, o Pablo Marçal defende muito...
Eu não tenho vontade nenhuma.
Nenhuma?
Tem a minha religião, agora subir montanha não tenho vontade nenhuma.
Pagar 2.000 pra subir a montanha.
O uniforme é lindo... O adesivo é maravilhoso, né? Mas subir montanha com um monte de homem lá pra ficar rezando lá em cima, eu dispenso.
Sempre
respeito,
que a gente vê...
No meu caso, não funciona. Mas eu faço as minhas orações sem precisar subir montanha.
Mas você não vai precisar, porque geralmente quem vai, desculpa, é aquele homem que é casado, tem os cílios e às vezes está com algum probleminha, né, James? Acontece alguma situação adversa. A gente vê muito, em outras palavras, homens que têm episódios de infidelidade comprando esse pacote para ver se melhora, né? Pra, não, dizem que para melhorar que... como homem.
Não veja. Não veja.
O tiro limpa. O humorista
tiro limpa. Eu acho que...
Não tem direta, mas a gente percebe que acontece muito isso.
São
também.
Homens que. É a opção de cada um, eu respeito, que acham que participar de um evento como esse, dividir as suas agruras, os seus medos, as suas vitórias também com outras pessoas, outros homens, vai lhes dar mais estabilidade emocional e benefícios ao voltar para casa. Vai não ensiná-los, não doutriná-los, mas apontar caminhos para que ele melhora a relação com a esposa, com os filhos. Mas eu acho que não tem muito a ver com infidelidade, com... sei. É. O tema é bom, o tema é polêmico.
É, o tema é polêmico.
Mas me incluam fora dessa, tá?
Você não vai pro Legendários?
Não, eu subo a montanha por outras coisas. Fazer uma trilha e faço as minhas... Agora, subir com... Pagar R$2.000.
Sim.
Pra subir uma montanha.
Você não vai.
Não.
Certeza. Última chamada, hein?
De jeito maneira. Embora respeite. Aliás, gente, eu tenho uma posição muito... Faz o que você quiser. E conte com as consequências boas ou ruins.
É, se tá sendo bom pra você e não vai prejudicar.
Que maravilha.
Se você acha que vai melhorar como ser humano...
Tem todo o direito.
Vamos melhorar a garganta, tomar aquela água?
Tem que tomar água.
Tem que tomar água.
Vai demorar?
Nada, rápido.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:59.
Rádio Metrópolis 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuaco, cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, ouvindo esse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Do Solano King.
O Pop também matéria de capa neste momento aqui no portal Metrópolis. Vamos pro gabinete de curiosidade.
Ah, meu senhor Pop.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Pais Poliele, o estilo do seu pai pede.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$995. Pulse D200 a partir de R$99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Kite, a partir de R$114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Atenção cinéfilos! Começou o saldão de souvenirs Cine System. Vários baldes e itens colecionáveis estão com super descontos para você aproveitar e completar a sua coleção. Aproveite a oportunidade e garanta já o seu, porque a promoção é por tempo limitado e válida enquanto durarem os estoques. Consulte a disponibilidade e as condições diretamente no cinema. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
É inauguração na estação Fiat Parque Sul. Corra e aproveite ofertas exclusivas.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio.
Nove horas, três minutos, estamos de volta. Bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão. Hoje eu confesso, cheguei aqui na redação. O que nós vamos fazer de enquete? Por quê? Porque eu entrei no portal Metrópolis. Dei uma passada por os outros portais, eu sempre faço isso, obrigação, né? Dever de ofício. Só tem pesquisa eleitoral. Como saiu pesquisa? Pesquisa para o Palácio Planalto, pesquisa para governo, de não sei o quê. Só tem pesquisa. Ritmo de eleições. Aí não vão trazer pesquisa. Já elaboramos algumas enquetes que tiveram como alvos as pesquisas, a credibilidade das mesas. Aí a Bárbara me manda um link. E eu abro o tal do link. Tá no portal Metrópolis. Desfile das escolas de samba do DF está previsto para acontecer no mês que vem, em agosto. O evento estava marcado para acontecer próximo ao aniversário de Brasília, lá atrás, perto do dia 21 de abril, porém foi suspenso 10 dias antes, você deve se lembrar, por decisão da governadora. E agora, esta semana, houve uma reunião com representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e representantes da Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão. Neste encontro, segundo o portal Metrópolis, foram discutidas medidas que estão sendo adotadas para realizar o desfile das escolas de samba em pleno mês de agosto. Você acha importante realizar esse desfile fora de época? Há um momento de crise orçamentária inegável. Ou você acha melhor deixar as escolas de samba do DF ano que vem? O período mesmo do carnaval, mais planejado, com recursos mais bem definidos e até, quem sabe, um tempo para uma campanha que chame turistas para a cidade. Quero ouvir sua opinião, 8220-1041. Vamos lá, vamos girar.
Bom dia, Estevão.
Bom dia.
Diário Metrópolis. Aqui é o Rafael aqui de Sobradinho. Eu vi essa notícia aí de carnaval fora de eco. Chega, eu engasguei aqui. Palhaçada, um tempo de um governo desse que já tá um caos na saúde pública, um monte de coisa para fazer, o povo tá preocupado, é com carnaval fora de época. Isso é muito dar um chute na cara do povo, mano.
Nem um tapa. Já passamos da fase do tapa na cara do povo.
Já levamos
chute.
É chute.
Ai, dona Bárbara, o que você tem de bom pra nós aí?
De bom, Estevão.
Não, de bom, não tem nada.
Daqui a pouco eu busco alguma coisa boa.
Alguma coisa boa.
Por hora. Em meio à crise diplomática com o Brasil, depois que Javier Milei veio, né, sem falar com o governo federal, chamou o presidente Lula de presidiário, o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca durante a convenção do PL no último sábado, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ter repetido aí, né, respondido às críticas à economia feitas por Milei, chamando o argentino de palhaço, Lula ter perguntado quem era Milei e também chamado o argentino de coisa. Nesta madrugada, Javier Milei assinou um decreto que proíbe a entrada e expulsa do país qualquer estrangeiro que incite ódio, discriminação, violência contra o povo argentino ou que ultraje símbolos nacionais. A medida foi publicada no Diário Oficial Argentino como um decreto e justifica que houve aumento considerável de mensagens de ódio e atos de hostilidade contra a Argentina, a cultura argentina e a identidade do país. O texto cita entendimento da Corte Suprema de que toda a nação soberana tem poder de proibir a entrada de estrangeiro no próprio território. Por ser um decreto de necessidade e urgência, ele vai ser enviado à comissão bicameral do Congresso argentino, que vai ter 10 dias para analisar a validade desse ato, Estevão.
Obrigado pela participação, Bárbara Michelini. Para complementar, Márcia Paravisa.
Isso mesmo, Estevão. O governo brasileiro decidiu manter por tempo indeterminado o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, aqui em Brasília. A decisão foi tomada após reuniões com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Itamaraty vai aguardar os próximos movimentos do governo de Javier Milei antes de decidir quando o diplomata vai retornar a Buenos Aires. Enquanto isso, a embaixada brasileira será chefiada por um encarregado de negócios, o segundo na hierarquia da missão diplomática, gesto que demonstra aí o total descontentamento do Brasil em relação exatamente todo esse imbróglio que a Bárbara acabou de dizer, essa troca de ofensas entre Milei e os representantes do governo brasileiro. Então é isso, Estevão, vamos aguardar, né, como vai ficar essa situação, mas parece que pela parte do que a Bárbara acabou de dizer, do governo argentino de Javier Milei, não vai baixar a temperatura, né? E o presidente Lula ontem, durante um evento no Palácio do Planalto, chamou a situação de patética, né?
É muito sério, né? No cenário diplomático, quando um país convoca o seu embaixador, isso é o sinal de que está completamente descontente com a postura do país que abriga o seu diplomata. Então, se o governo brasileiro convocou o diplomata lá de Buenos Aires para voltar aqui a Brasília, e mais, não tem data para ele retornar a Buenos Aires, é sinal que a coisa está muito feia, viu? A relação entre Brasil e Argentina definitivamente não está no momento, digamos, de paz na economia e também na área política. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Mais participações.
Fala, galera da Metrópolis, Claudino, motorista de aplicativo. Essa questão aí de escola de samba aí, né? Fora de época. A gente não pode ver por esse lado como o outro colega falou em baixaria.
Só um barulho aí meio complicado.
Rapaz, tá indo um ruído danado aqui, não parou.
É. Bom dia, obrigado, povo bacana da Metrópole.
Bom dia.
Mas carnaval em agosto, hein?
Carnaval em agosto.
Orçamento, cara, tanta prioridade que tem pra fazer com o pouco dinheiro que nós temos, é o que sobrou, né? A rapa do tacho. A secretaria que cuida disso não podia ter um nome melhor, né? Economia criativa, cara imaginar que um desfile de escola de samba possa ser possível no mês de agosto, com tanta prioridade que tem, realmente é muita criatividade. Eu gostaria de saber onde é que eu sigo para menos informações, porque eu não vou. Grande abraço aí, boa quinta-feira a todos.
Obrigado, meu querido. Boa quinta-feira para você também, 9 horas, 11 minutos. Qual será a próxima entrevista, dona Bárbara Michelini? Já falamos de lesões por esforços repetitivos, do impacto que esta doença, né? Esta patologia tem nas próprias relações trabalhistas. Quem estará conosco daqui a pouquinho, Bárbara?
Daqui a pouquinho, Estevão, logo mais às 9h15, Leonardo Mencarini vai falar com a gente. Ele é especialista em varejo. Sabe aquele dinheiro que está parado na vitrine? Sabe aquele estoque que não sai? Ele disse que a tecnologia virou o jogo, viu? Passou a ajudar as marcas a recuperar parte do investimento nessas coleções que não são vendidas. A gente vai trazer ele para dar dicas para o comerciante aqui do DF.
Será o famoso saldão daquelas coleções? Está no verão, faz de inverno, que não foi desovada. A Josi entende disso.
É mais uma questão, acho que logística, de ajudar esse estoque a buscar novos caminhos.
É isso.
Eu aprendi uma coisa, eu mexo com roupa. Toda roupa tem seu dono. Só que o comércio quer, Estevão, é porque às vezes tem uma coisa que você acha que é muito feio, meu Deus, é muito feio, é fora de moda. Tem um dono, tem alguém que vai gostar, que vai comprar e vai usar. Mas o mercado quer, logicamente, que aquilo gire o mais rápido possível para entrar dinheiro, né, no caixa.
Com certeza. É igual aquela calça sua ao contrário, que eu acho horrível.
Ah, James! Me compre um bode. Eu tenho uma calça que o bolso é na... os bolsos que seriam na parte de trás são na frente.
É na frente, é horrível.
Eu acho horrível.
Por quê?
É moda.
É loucura dela.
Dois bolsinhos quadrados bem na frente, parece a parte de trás.
Loucura é mais um vocábulo dito há pouco pela dona Josi. Me compre um bode.
Um bode.
É lá do Maranhão também essa expressão?
É. Traduz, por favor. Um bode. Não, tipo assim, faça por favor.
Vai caçar toquinho, é isso aí, né?
Todo dia uma.
Me compre um bode.
É o Maranhês da mãe.
Maranhês da Josi. A Bárbara até sugeriu aqui, eu acho legal, porque nós conversamos há pouco com uma fisioterapeuta, né? Sempre que possível a gente traz temas de saúde, né? Quem sabe um quadro, pergunte ao especialista, quadro no qual você, ouvinte, pode mandar sugestões daqueles especialistas que nós devemos buscar, que assuntos na área da saúde têm chamado mais a sua atenção. É bem interessante, vamos pensar nisso. Mais uma participação.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Estevam.
Pois não.
É uma pouca vergonha, viu? Porque para outras coisas falta dinheiro, para tudo. Educação, saúde, segurança, benefício para a população. Agora, para evento, eu vou te falar, viu? Sobra dinheiro, porque é rio de dinheiro que são gastos durante o ano todinho. Impressionante. Doutora Celina, olha, hein? A eleição tá bem aí. O pessoal tá olhando tudo, tão vendo, viu?
Valeu, querido. Obrigado por expressar a sua opinião. 9 horas e 14 minutos. Márcia Paradis também tá conosco.
Estevam, olha só. Caiu na internet e viralizou um vídeo que mostra o presidente Lula.